Informação com o António Feliciano. Para já vamos conhecer os destaques. Feliciano.
Vamos então aos títulos. Acidente na A23 em Abrantes. Automóvel apanhou 3 javalis pela frente. Uma pessoa ficou ferida. Problema de dezenas de anos deverá ficar resolvido até ao Natal. A estrada da Serra já está a ser intervencionada. Câmara de Tomar retirou habitações sociais a famílias que não necessitavam. Teremos ainda a nota do dia hoje com Luís Francisco.
O Empresário da Semana. Uma conversa descontraída durante 60 minutos com empresários de sucesso. O Empresário da Semana, ao sábado, das 10 às 11 horas, com Vítor Melenas. As convidadas desta semana são Marta e Sandra Presum, gerentes da lavandaria Aqua Queen.
E quanto ao estado do tempo para esta sexta-feira, céu pouco nublado ou limpo, vento fraco a moderado, moderada forte no litoral e também nas terras altas, ainda descida da temperatura. Máximas de 22 graus para o Porto, 24 para a Guarda, 25 para Coimbra, Leiria e Lisboa, 28 para Tomar e Santarém, 30 para Évora e 31 para Castelo Branco e Faro.
As notícias na Hertz, edição de António Feliciano.
Sejam bem-vindos. Notícia avançada pela Hertz em primeira mão. Um automóvel de matrícula francesa colidiu com 3 javalis que estavam a circular em plena A23, ao quilómetro 36, já no concelho de Abrantes. O embate aconteceu pelas 3h10 da madrugada desta quinta-feira e provocou ferimentos considerados como ligeiros num dos ocupantes do veículo. A informação foi confirmada à nossa redação pelo Comando Distrital de Santarém da Guarda Nacional Republicana, que fez deslocar um carro-patrulha para o local. Não é a primeira vez que estes animais selvagens invadem a A23, nomeadamente no território abrantino, colocando em causa a segurança dos automobilistas. Um homem de 59 anos de idade faleceu na manhã desta quinta-feira na Mata Nacional da Marinha Grande, após ter sido atingido por um pinheiro que estaria a cortar. A queda da espécie ainda provocou ferimentos noutra pessoa. As forças de socorro chegaram ao local, mas já nada puderam fazer para salvar o homem, que, segundo o comandante dos bombeiros da capital do Vidro, sofreu um traumatismo crânio-encefálico que lhe provocou a morte.
Hertz, informação na hora certa, diária e atualizada.
Até ao Natal, a problemática Estrada da Serra, nomeadamente o troço compreendido entre a localidade de Outeiro e, precisamente, a Serra de Tomar, estará de cara lavada. Os trabalhos já começaram na terça-feira e irão centrar-se não só na colocação de bituminoso, mas também no alargamento em alguns setores, entre outros parâmetros. A Estrada Municipal 531, nomeadamente o troço em causa, tem sido uma dor de cabeça para visitantes e moradores daquela área geográfica nabantina. Mas, no decorrer dos últimos 20 anos, o problema caiu no esquecimento, tornando a via em causa num caminho de buracos com alcatrão. Agora, fruto de um contrato interadministrativo entre a Junta da Serra Junceira e a Câmara de Tomar, é possível avançar para a resolução deste obstáculo rodoviário, sendo que o investimento supera largamente a barreira dos 100 mil euros. Américo Pereira, presidente da União de Freguesias, em entrevista à Hertz, confirmou o início dos trabalhos.
Isto é feito no âmbito de um contrato interadministrativo celebrado com a Câmara Municipal de Tomar, em que apenas o objeto era a pavimentação. Só que para lá disso, e isso cabe à Junta de Freguesias fazê-lo, torna-se necessário outro tipo de trabalhos, como a abertura de caixas laterais e a aplicação de tuvenã, melhoramento de aquedutos, o caso, por exemplo, da fonte de Pai Davis, cujos graus estavam muito próximos da faixa de rodagem, que nós já estamos quase, direi, a meio dos trabalhos, o alargamento em alguns espaços onde, enfim, havia alguma dificuldade de circulação de dois carros e também havia alguns acidentes. Enfim, é tudo uma panóplia de serviços que tem que ser feitos muito antes do trabalho final, que é a aplicação da camada de bituminoso.
Como é que consegue resolver este problema em 3 anos, um problema que se arrastou ou que se arrasta desde há dezenas de anos?
Eu não sei exatamente porque é que o problema não foi resolvido antes, não sei, sinceramente. Não cabe agora, se calhar, também andar aqui a fazer caça às bruxas, mas efetivamente o que é facto é que aquele troço, como muita gente dizia, aquilo era quase uma tortura, era um martírio. Creio até que será a única sete freguesia cujo acesso seja feito daquela maneira, porque todas as outras que eu conheço têm um bom acesso em termos diários. Infelizmente a Serra não o tinha, e é isso que vamos tentar resolver, é isso que vamos tentar fazer. Como dentro do mesmo contrato administrativo já fizemos algumas intervenções na zona do São das Maias, com melhoramentos, é evidente que isto custa muito dinheiro, a Junta está a lutar com sérias dificuldades para honrar os seus compromissos, mas de certeza absoluta que os irá honrar. O investimento ultrapassará bastante os 100 mil euros. É óbvio que também a Junta vai fazer muitos dos trabalhos com os seus próprios meios, com o seu equipamento, com o seu pessoal, e por isso mesmo vai demorar algum tempo, porque isto seria tudo fácil se efetivamente nós tivéssemos dinheiro, recorríamos a um empreiteiro, enfim, com um ajuste direto, tipo chave na mão, pronto, isto se calhar daqui a um mês estaria pronto. Neste caso em concreto, se calhar só para novembro, mas eu creio, estou plenamente convencido que antes de Natal as pessoas que queiram visitar os seus familiares e que vivam na Serra e que frequentem a Serra já podem usufruir do novo tapete bituminoso.
Américo Pereira disse não considerar esta intervenção como uma vitória pessoal, pois, recordou, não fez qualquer promessa na campanha eleitoral. Está a limitar-se ao trabalho, referiu, não deixando ainda assim de apontar o dedo a executivos anteriores da Câmara Municipal, nomeadamente por se terem gasto milhões de euros nas curvas do Barrol.
Não, por uma razão muito simples. Eu nunca fiz promessa nenhuma, a nenhuma campanha eleitoral, a não ser o trabalho. E é isso que tenho feito até agora. É nisso que eu me focalizo, é no trabalho. O estar a fazer promessas, como infelizmente muitas pessoas fazem durante a campanha eleitoral, para depois as esquecer, vai mais estar calado. O trabalho, esse sim, é que se for feito com cuidado, com muita dedicação, esse é que dá os seus frutos. E é isso que nós estamos andados a fazer. Obviamente, neste caso em concreto, com uma colaboração preciosa da Câmara, porque se não fosse assim, não havia qualquer tipo de hipótese de fazer esta intervenção. Aliás, tratando-se de uma estrada municipal, caberia à Câmara proceder à sua reparação. Mas, enfim, os outros executivos anteriores nunca se preocuparam muito com isso, porque se calhar aquilo que fizeram nas curvas do Barrol, onde se gastaram milhões de euros a cortar curvas e a desbastar montanhas, que dariam certamente, se calhar, para fazer uma autoestrada até ao outro lado do Rio Zeda, se calhar até a Cabeça Gorda ou por aí fora. Infelizmente, essa foi a opção na altura, e o que resultou foi que se fez um troço de estrada razoavelmente bom, foi desde o carril até ao Teiro, e daí para a frente está como está. Sendo certo que neste momento as coisas para serem feitas como devia ser, e se houvesse dinheiro para isso, devia ser acompanhado com a rede de saneamento, o que não é possível, obviamente, que a Junta não tem qualquer capacidade, e a Câmara atualmente também não a tem, até porque não tem havido fundos comunitários disponíveis para esse efeito, e antes, quando houve, ninguém os aproveitou.
A manhã desta quinta-feira ficou marcada pelo aparecimento de um incêndio na zona das Algarvias, perto do restaurante Chico Elias. Na chegada ao local, os bombeiros de Tomar, e foram mobilizados perto de 20 operacionais, constataram que o fogo já tinha sido extinto perante a intervenção de alguns populares. Seguiu-se depois o trabalho de rescaldo, ainda no concelho de Tomar, mas por volta das 20 horas desta quarta-feira, registro para outro incêndio, no caso na Peralva, freguesia de Paialvo. O fogo lavrou em área de mato.
Rádio Air, informação.
A Câmara de Tomar já conseguiu que mais de 2/3 das habitações do município fossem alvo da realização de novos contratos de arrendamento. Este é um dos aspectos mais relevantes do trabalho desenvolvido pela autarquia e que permitiu também detectar um conjunto de anomalias, nomeadamente casos em que algumas famílias ocupavam casas do município de que não necessitavam. O vice-presidente da Câmara de Tomar, Hugo Cristóvão, aproveitou uma recente reunião do Executivo para dar conta deste processo que, refira-se, ainda não se encontra concluído.
Não só atualizar esses dados, poder assinar novos contratos, ainda não estão todos assinados porque há de facto situações que não foi ainda possível esclarecer devidamente, mas cerca de 2/3 das habitações já têm novos contratos assinados, mas foi também com isso possível recuperar algumas habitações que eram ocupadas ou mais ou menos ocupadas, em alguns casos, por pessoas ou por agregados que delas não necessitavam. Há alguns casos que são mais difíceis, porque as pessoas não entendem que têm ali uma casa para toda a vida e para todas as gerações seguintes, e, portanto, temos que ir pelo lado mais formal, e, portanto, é preciso deixar passar alguns prazos. Alguns já estão resolvidos, outros não. Mas isto é um trabalho, de facto, complicado, que demora tempo, e que também dá, enfim, em alguns casos, muitas dores de cabeça. Mas é preciso ir fazendo calmamente, serenamente, e só isso, de facto, permite que, atualmente, neste mandato, há uma coisa que tenho a certeza, é que com este concurso que está quase a terminar, já foram entregues mais habitações sociais do que em qualquer outro anterior. Esperamos nós, com este novo concurso, esse trabalho continuará a ser feito, na medida do possível, com certeza com alguns erros pelo meio e com algumas dificuldades, mas temos que ir fazendo o possível, ao ponto de a tal questão da moderação que era falada e tendo em vista também os recursos que são possíveis, muitas vezes o próprio vereador vai fazer moderação para os locais e não tem problema de ir falar com as pessoas, seja no bairro, seja noutras situações, coisa que, de facto, desculpem dizê-lo, mas no passado também nunca aconteceu.
Hugo Cristóvão refere também que está praticamente concluído o levantamento nos dois bairros sociais do município, precisamente o 1 de Maio e o Nossa Senhora dos Anjos, não só sobre as condições de habitabilidade dos imóveis, mas também das famílias aí residentes.
Os dois bairros sociais, que são na essência o parque habitacional que o município tem depois uma outra habitação avulsa aqui no centro histórico, e nós temos tentado também fazer usar alguns direitos de preferência também para alargar, mas até agora na prática eles ainda não se concretizaram. Mas os dois bairros sociais estavam, é preciso dizê-lo assim, abandonados há vários anos, porque não havia nenhum acompanhamento aos vários níveis, fosse da perspectiva social, fosse da perspectiva da manutenção e do estado de conservação dos edifícios. E, portanto, nós concluímos recentemente a falta de meia dúzia de situações das cerca de, ou um pouco acima das 150 habitações que o município tem, falta cerca de meia dúzia de situações que não foi possível, portanto, as pessoas estarem presentes para abrir a porta, e estamos a notificar essas situações, mas no essencial foi feito o levantamento, todo o levantamento, portanto, de todas as habitações, do seu estado de conservação e também de outras questões sociais. Portanto, foi uma equipa do nosso setor de obras, do nosso setor social, acompanhado também pela Junta Urbana, portanto, que fez esse, e que foi um trabalho demorado. Está a ser produzido precisamente o relatório agora para definir prioridades de intervenção. Foi feito o levantamento de todas as situações existentes nos nossos bairros, nomeadamente, que era algo que não era feito há muitos anos, sobre a situação de rendimentos, de agregados, se as pessoas têm ou não têm direito às casas onde ainda estão.
O Nabão tem sido o palco para o aparecimento cada vez mais frequente de lontras. São já várias as pessoas que tiveram o privilégio de fotografar e filmar esta espécie marinha, um animal que tem hábitos noturnos e que usa o rio como habitat natural. Um dos mais recentes avistamentos aconteceu no último sábado, junto ao Cubos Café, na Casa dos Cubos. Uma lontra não teve problema em aproximar-se das pessoas que estavam na esplanada, repetindo aquilo que já tinha acontecido há algumas semanas, à altura em que um grupo de 3 destes mamíferos também se passeou pelo passadiço de madeira que está na paralela ao Nabão. Este parece ser mesmo local privilegiado para quem quer deparar-se com as lontras. Luís Correia, do Cubos Café, confirmou estas presenças em declarações à ERTE.
Já é pela terceira ou quarta vez que vejo aí as lontras aqui no passadiço. nós estamos inclusive até aqui na clientes aqui na Esplanada e elas aparecem aqui próximo de nós. E é engraçado, é uma coisa rara aí. Essa é uma boa atração, não é?
A primeira vez, acredito, ficou surpreendido.
Sim, 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 eu fiquei, eu nem estava à espera realmente de pronto, nem estava mesmo a ver o que era. Depois é que começámos a vimos, pronto, realmente eram as lontras que estavam aí a passear aqui em cima do passadiço e andavam à vontade, ninguém espantava, elas estavam aí à vontade.
Ou seja, não tem qualquer problema em aproximar-se das pessoas?
Nada, já é a terceira ou quarta vez que elas chegam aqui ao pé de nós e nós tiramos fotografias e tudo e elas não fogem, é espetacular.
Fernando Freire, presidente da Câmara Municipal de Vila Nova da Barquinha, foi o primeiro convidado da nova rúbrica informativa da ERTE. Voz do Conselho irá percorrer dentro das próximas semanas toda a região do Médio Tejo e não só, espaço aproveitado dessa forma para se efetuar um ponto de situação sobre a atualidade e futuro dos municípios. Relativamente ao território barquinhense, o autarca revelou um conjunto de investimentos projetados até final deste ano de 2016. Nesta lista, registro para a conclusão da reparação do Parque Desportivo da Atalaia, para a abertura do concurso público para a recuperação do edifício Joaninha, que irá receber uma loja de produtos endógenos da região. Já em novembro, por sua vez, será criado o Ninho de Empresas, num investimento de 500 mil euros. Fernando Freire, na primeira pessoa.
Vamos concluir dia 17 a reparação do Parque Desportivo da Atalaia, ou seja, um projeto com 50 mil euros, porque não basta fazer criação de equipamentos, é muito importante ter algum fundo de maneira para a reparação e conservação. De facto, estamos a intervir também para dotar a UDA, com uma atividade também em excelência, nomeadamente as nas camadas jovens, das condições ideais para a prática de desporto. Vamos também, neste momento já está a avançar a mudança no bairro São João de Deus do sistema de águas, ou seja, aproveitamos também a instalação de gás canalizado no próprio bairro para também, no fundo, substituir toda a rede que está obsoleta. No âmbito da regeneração urbana vamos fazer muitas coisas, até que enfim que abriram algumas portas e vamos avançar ainda já durante o mês de setembro com o concurso público para a recuperação do edifício, o chamado edifício Joaninha, no sentido de dotá-lo de uma loja de produtos endógenos da região para colocar ao público. Também em novembro estamos a pensar avançar já com o Ninho de Empresas, apresentar com o Ninho de Empresas em sistemas de co-working, de facilitação de aproximação entre eles e de trocas de ideias com a criação do Ninho de Empresas, projeto muito perto de 500 mil euros, que será feito mesmo em frente à Loja do Cidadão, que para temos um edifício já degradado e objetivamente faria todo o sentido que o aproveitássemos. Vamos também intervir nas piscinas ESER, nomeadamente com a questão da eficiência energética e de novas tecnologias. Isto durante este ano, ou seja, tudo projetos já pensados neste ano. E também outro investimento de 500 mil euros. Então, estes investimentos, e é preciso que diga, que repita, a Câmara Municipal de Vila Nova da Barquinha é muito parcimoniosa na questão dos dinheiros, exceto de nós, com um fundo garantido também, já com fundos comunitários, adaptação, remodelação da escola EB1 em Jardim de Infância, que neste momento está no centro escolar, duas turmas de 25 alunos, e vamos pensar que no próximo ano letivo poderemos abrir um novo Jardim de Infância em frente ao Centro de Saúde.
Referência para o desporto, neste caso o futebol, o Centro Desportivo de Fátima conquistou a supertaça Dr. Alves Vieira ao vencer nesta quarta-feira o Fazendense por 2-0 com golos de Pedro Emanuel e Nuno Laranjeiro, ambos na segunda parte deste duelo que teve como palco o Estádio Municipal de Torres Novas, que refira-se, dá nome ao troféu. Cumpriu-se a lógica, ou seja, o Fátima, atual campeão distrital, confirmou a sua maior qualidade, expressa também no percurso 100% vitorioso no Campeonato de Portugal, sendo que há a elogiar a réplica do Fazendense, equipa que ainda não começou o respectivo campeonato distrital. E agora avançamos para a nota do dia, hoje com Luís Francisco.
No nosso dia-a-dia confrontamos-nos com defeitos uns dos outros, com os dos outros e com os nossos. Mas é mais fácil constatar os defeitos dos outros que os nossos. Em reação aos defeitos dos outros, tipicamente assumem-se 5 atitudes. Uma é não ligar, porque mal reparamos, porque estamos preocupados com outra coisa, porque somos pouco críticos. Uma outra atitude é não comentar. Efetivamente, reparamos no defeito, mas por elegância, por respeito, por deferência, por medo, não comentamos com ninguém. Eventualmente, mais tarde, num círculo de amigos ou familiares, ou numa situação em que ninguém conhece a pessoa em causa, No seguimento de uma conversa, desabafamos o assunto ou servimos-nos dele como exemplo. Outra atitude típica é entrar na murmuração. Na primeira oportunidade, vamos cortar na casaca, comentar e maldizer sobre aquele a quem observamos mais uma falha. Isto, geralmente, com outros comuns connosco àquele que é objeto de escárnio. Rimos-nos, lamentamos, criticamos nas costas. Uma quarta atitude habitual, principalmente quando se tem uma relação de bastante proximidade com a pessoa que tem aquele defeito, é o confronto na hora, direto, cara a cara. Reagimos a quente no momento, geralmente sem atender às circunstâncias envolventes, nomeadamente a presença de terceiros, ou até esta presença de terceiros nos dá ânimo para batermos com mais força. Uma quinta possibilidade, porque somos amigos, porque queremos ajudar o que tem o defeito a corrigir-se, porque o respeitamos, porque reconhecemos que também nós temos defeitos, quando percebemos que repetidamente ele cai num determinado defeito, após alguma reflexão pessoal, numa primeira oportunidade, a sós comentamos com o próprio a nossa observação e damos-lhe algum conselho para melhoria. O visado pode desde logo ficar-nos agradecidos, ou talvez não. Entrar com justificações, com atenuantes, de um modo ou de outro, havendo boa intenção, cumpriu-se a missão e, com serenidade, deixamo-o a meditar no caso. Se continuarmos a cultivar a amizade ou simplesmente a consideração que temos por esta pessoa, com certeza que mais tarde ou mais cedo ela vai estar-nos agradecida e lutar contra o seu defeito. Embora faça a generalidade das pessoas com que nos confrontamos no dia-a-dia este último tipo de atitude não seja possível ou adequado, com aquelas que queremos como amigos, que queremos considerar, parece ser a atitude mais edificante. Aquela que talvez mais eficazmente vai levar a pessoa a lutar por corrigir o seu defeito. Aquela que provavelmente contribui para forjar uma amizade. Aquela que também edifica quem aponta o defeito. Porque, ao considerarmos com calma a situação, antes de conversar com o visado, verificamos que se não temos aquele, temos outros defeitos, que também nós temos matéria para corrigir. Reconheça-se, contudo, que não é fácil vencermos a nós próprios e assumirmos este tipo de atitude.
Rádio Web, a primeira a informar.
E assim finalizamos esta edição. Fique bem, fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radioertz.pt.